Pão para Malucos. Com Manuel Cardoso.
Olá, André. Hoje venho falar de móveis e de altos dignitários. Coisas que combinam muito bem, aliás. O que é que aconteceu? Houve um encontro esta semana em Ankara, na Turquia, que deu problemas que mais facilmente surgem num copo de água de um casamento entre noivos de famílias que não se dão bem, do que numa cimeira entre líderes mundiais. Problemas relativos ao lugar em que as pessoas se sentam.
Pois
vou falar do incidente diplomático que envolve não só três líderes de nacionalidades diferentes, como três pronúncias diferentes. Vamos lá, ora bem, envolveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente da Turquia, assim é que é, Recep Tayyip Erdogan. Portanto, espero que não tenha ofendido ninguém com isto. Ora bem, o que é que aconteceu? No Palácio Presidencial de Ankara, onde se iniciava uma reunião entre os três dirigentes políticos, havia duas cadeiras para Erdogan e Charles Michel, mas não havia para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As imagens mostram que a senhora ficou embaraçada com o sucedido, mas acabou por se sentar num sofá a uma distância considerável dos dois homens, como quem diz, não, eu estou bem, não se levantem. A polémica estalou, há quem diga que tal aconteceu e terá sido organizado esse protocolo por Ursula ser mulher, mas de qualquer forma, não é, quer dizer, é difícil de acreditar que não houvesse outra cadeira no Palácio Presidencial de Ankara, uma vez que é um edifício faraónico que é, não estou a brincar, 30 vezes a Casa Branca e que tem 1150 quartos. Ou seja, no mínimo, havia 1150 daquelas cadeiras onde se acumula aquela roupa que não está propriamente suja nem propriamente lavada. Não há desculpa. Isto está a dar que falar. Mas em princípio não vai resultar num conflito armado por causa de uma cadeira, não é? Um incidente de protocolo, ou seja, a União Europeia vai ser branda ou, quer dizer, não vai fazer nada. Por isso é que isto se chama diplomacia e não diplodura, não é? Simbolicamente faz algum sentido a Europa ceder uma cadeira ao Erdogan, porque não é, quer dizer, ele é um tiranete como os outros, mas pronto, conhecem-se há tanto tempo que ele já faz parte da mobília. E, efetivamente, os líderes autoritários têm uma fixação por assentos dotados de encosto, né? Salazar caiu da cadeira, Erdogan agarrou-se à cadeira. E eu, atenção, vi algumas pessoas muito zangadas com isto e com a falta de educação, quer dizer, do protocolo, mas temos de assumir que isto são coisas que só criam tensão e polémica nos meios diplomáticos, não é? Quer dizer, na infância, o jogo das cadeiras é uma forma gira das pessoas se divertirem, que raramente causa zangas ou zaragatas. E possivelmente, se em vez de no Palácio Presidencial de Ankara aquilo acontecesse na Escola Básica dos Olivais, ainda se acabava tudo a rir e iam os três depois a saltar à corda enquanto cantavam Úrsula, entra no jogo, dá meia volta, põe a mão no chão, a mão no coração. Agora, não é possível.
Epá, a sério que fizeste isso?
A volta que eu fui dar foi
para
substituir por Úrsula. Agora, não é possível ter a certeza que este incidente foi propositado e motivado por sexismo. Mas deixem-me fazer a seguinte nota. Recentemente, a Turquia abandonou a Convenção contra a Violência sobre as Mulheres. E como é que esse tratado é conhecido? Convenção de Istambul. Ou seja, a Turquia abandonou um tratado que foi assinado na Turquia, não é? Isto é como se Portugal não respeitasse o Tratado de Tordesilhas, invadindo, conquistando e colonizando a povoação castelhana de Tordesilhas, não é? Istambul, que recordo, às vezes as pessoas esquecem disto, não é Constantinopla, não é? Todas as raparigas de Constantinopla vivem em Istambul, não Constantinopla. Portanto, se tiveres um encontro em Constantinopla, ela vai estar à espera em Istambul. E, em princípio, vai-se queixar dos atentados aos direitos da mulher em Istambul, não Constantinopla. O que é certo é que estas coisas não favorecem as tais ambições da Turquia de uma participação mais ativa no projeto europeu, para além de ter equipas nos 16avos de final da Liga Europa. Na verdade, se calhar não foi assim tão parvo o Erdogan a finfar-se a uma cadeira. Em relação à adesão da Turquia à União Europeia, ele vai mesmo de ter de esperar sentado.
Este é um daqueles pedidos de adesão que se vão arrastando.
É o eterno candidato.
Sim, não é? Sim. Fica sempre ali em segundo, terceiro, mas nunca levanta a taça.
Sim.
Parece-me também que não estão com muita vontade. Acho que sim. Acho que é difícil. Não reúnem as condições. Digo eu. Bom, Pão para Malucos na Antena 3 com o Manuel Cardoso. Ele que hoje nos presenteou, se não ouviram, só agora se juntaram à rádio, com uma belíssima cantilena envolvendo Úrsula Vanda. Como é que é?
Von der Leyen.
Von der Leyen, pronto.
Não sei se é assim. Eu sei que o von é fon, não é? E nós tentamos.
Não, eu já valorizo o facto de não dizeres Erdogan.
Erdogan.
Tem... não tem mal nenhum, ou seja, porque lendo em português diria-se Erdogan, assim é Erdogan.
Sim, sim, eu tive, atenção, uma grande parte
Google Tradutor.
Como perceberam da escrita desta rubrica, metade foi naqueles vídeos de autopronounce. E normalmente é sempre para gozar. Não sei se já tentaram alguma vez pesquisar pronto, como é que se diz determinado nome.
Sim.
E há muitos desses canais de YouTube que fazem isso de propósito para enganar pessoas. E tem lá, eu vou lá ver que ele tem tipo 20 dislikes e muita gente a comentar, não é nada assim, isso é exatamente o contrário de como se diz. E portanto há muita sabotagem por esse mundo da pronúncia.
Quem sabe se também tu agora não foste vítima disso?
Talvez. Eu fiz um cross-check de tal facto. Kevin cross-check.
Pronto. Também, olha, é como aquela ideia de às vezes, tens que dizer nomes noutras línguas. Se disseres rápido, mostras confiança, as outras pessoas também não vão saber como é que se diz, portanto...
E também é aquela insegurança do português que acha que têm de dizer na perfeição.
Verdade. Mas isso é bom, acho que é bom. Nós temos essa coisa, noutros países por acaso não temos isso, mas não, acho que não existe isso tanto como nós temos.
Nós, de facto,
gostamos de dizer a coisa como deve ser.
Gostamos, mas acho que devíamos exigir um compromisso ao resto do mundo, que é, nós aprendemos todos os nomes que conseguirem, vocês só têm de aprender a dizer João.
João.
Não há hipótese.
E ainda há outra, que é aquela dicotomia Portugal-Espanha. Nós queixamos-nos sempre que a gente vai para lá e tenta falar castelhano. Eles chegam cá, nem bom dia dizem. É buenos dias e está a andar de mota. Não...
É verdade, mas pronto, é assim. Olha, eles ficam com essa, não é? Aquilo que fica com eles.
Na consciência deles.
Nós esforçamos.
É isso. Um abraço para quem nos ouve em Vigo nesta altura. Por acaso chegamos lá, já tive essa experiência, estar a conduzir em Vigo e a ouvir a Antena 3, a frequência chega lá.
É verdade, também às vezes nós apanhamos algumas, uma cadena séria e tal.
Sim, verdade.
E aquele clássico de pessoas que têm familiares no Minho e pronto, tudo que seja zonas raianas que apanhavam até canais, não é? Muita gente, vejo todos os dias a TVE.
Para já, obrigado por teres ressuscitado as zonas raianas. E depois, há uma coisa que as rádios espanholas não fazem para os ouvintes portugueses, mas nós vamos agora fazer para os ouvintes espanhóis, que é desejar uma boa tarde aos espanhóis. E eu vou dar-te essa honra, Manel Cardoso.
Buenas tardes... Que cidade? Que és uma... Lugo.
Lugo, pronto. Parece um bem.